Muito bem, agora a gente vai falar de uma relação de troca importante também para a pecuária, afinal de contas, o farelo de soja faz parte da dieta aí dos animais e a Scott Consultoria já fez a avaliação aí desses primeiros dias aí do mês de maio e está mostrando que existe uma perda de competitividade aí, principalmente quando a gente faz uma relação de troca entre boi gordo e farelo de soja. Para nos ajudar nessa conta, está aqui comigo a Juliana Pila, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, traduzindo esses números. Relação de troca desfavorável, então, Juliana, conta mais para a gente o que, que vocês detectaram nessa análise que vocês fizeram aí na Scott.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Bom, Alex, é bem isso que você já comentou, né? O que a gente vem assistindo aí no mercado. Apesar da gente estar com uma safra bastante robusta com relação à soja grão, o que a gente tem assistido aí no mercado é preços lateralizados, né? Quando a gente pega os preços aí do farelo de soja, desde fevereiro. Fevereiro eles vêm andando aí na casa dos R$ 1.900 a tonelada. Se a gente pegar nessa parcial de maio em relação à média de abril, os preços aí do farelo de soja eles tiveram um recuo de 1,5%. Porém, né, agora em maio a gente tem assistido aí a arroba do boi gordo com uma desvalorização maior do que a desvalorização do farelo de soja, né? O mercado aí do boi gordo ele vem bastante pressionado. A gente tem visto aí um aumento da oferta com essa piora aí na qualidade das pastagens. Também não tem visto uma saída muito forte de mercadorias, o que também tem colaborado aí para essa pressão de baixa no mercado. E com isso, a relação de troca acabou ficando pior aí para o pecuarista em relação ao farelo de soja. Eu tenho aqui alguns números para mostrar, para apresentar para vocês, né? Na parcial agora de maio, então, né, foram necessárias aí 6,2 arrobas aí para compra de uma tonelada do insumo, sendo que no mês passado isso estava na casa das 6 arrobas. E se a gente fizer um comparativo ainda maior com o igual período do ano passado, essa relação está ainda pior. No ano passado a gente precisava, né? Na verdade, está um pouco melhor aqui em função do ano passado, aí de 9,2 arrobas.
Vamos explicar direitinho. Em relação a abril, piorou, mas em relação ao ano passado, melhorou, Juliana, é isso?
Isso, na verdade, agora em relação ao ano passado também tá um pouco melhor, né? Na verdade, no ano passado a gente precisava de 9 arrobas para a compra de uma tonelada. Agora a gente está falando de 6,2 arrobas. A gente está ainda numa relação de troca favorável em relação na comparação anual, mas aí em relação aos últimos meses a gente tem visto esse poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de soja piorando.
Ou seja, requer uma atenção especial e isso foi identificado muito em função de uma queda mais significativa da arroba, então, do boi gordo.
Isso, justamente o que a gente tem visto no mercado do farelo, né, em específico, é um mercado um pouco mais lateralizado aí, né? Apesar da gente estar com essa safra robusta, né, o que a gente tem visto é uma exportação que deve vir bastante ativa, né? A gente tem assistido prêmios de exportação aí crescentes, o que acaba e um dólar também, né, que vem, apesar das oscilações, quando a gente faz o comparativo do preço do dólar em relação ao real, a gente tem ainda um valor ainda superior ao que a gente viu no ano passado. Então, esses fatores, principalmente os fatores relacionados ao mercado internacional, têm dado sustentação para os preços aí da soja e dos seus derivados, como farelo de soja. Já na arroba do boi gordo, o cenário que a gente tem visto agora em maio, né, é de um mercado mais pressionado. Então, apesar dessas pequenas oscilações no farelo de soja, nessa parcial agora de maio, com um ligeiro recuo em relação ao mês passado, a desvalorização da arroba do boi gordo foi maior. Então, com isso, esse poder de compra acabou ficando menor aí para o produtor.
E isso tem que levar em conta, né, Juliana, que essa pressão da arroba do boi gordo ainda aparentemente não terminou, né? A gente pode ver ainda uma continuidade dessa pressão aí nos próximos, pelo menos, dias, não?
Sim, é o que a gente espera aí, né? A nossa tendência aqui para a arroba do boi gordo é que ela, pelo menos aí nos próximos dias, como você colocou, ela siga em desvalorização, né? Agora a gente já está na segunda quinzena do mês, a gente já tem um consumo menor dessa proteína e a gente tem visto aí cada vez mais as pastagens ficando mais secas, então com isso o pecuarista ele acaba tendo essa necessidade de retirar os animais do pasto, né? E fazer. Entregar isso para o frigorífico. Então, acaba aí aumentando um pouco das ofertas. Além disso, né, acho que cabe a gente comentar: existe muita incerteza no mercado, a gente já vem conversando sobre isso, né, em função desse primeiro caso de gripe aviária aqui no país, em uma granja comercial. Os mercados como um todo, de todas as proteínas, acabam ficando um pouco mais incertos e bastante especulado. Então, isso também acaba colaborando aí para essa pressão de baixa, no mercado do boi gordo.
E isso é importante da gente salientar, porque na conversa anterior que a gente teve, são cenários que vão aparecendo e que não estavam dentro da nossa expectativa, né, Juliana? E que o mercado vai se ajustando a esses novos cenários e mexendo com os preços, é natural, né?
Exatamente, a gente costuma falar aqui na escola de consultoria que essa é a fotografia, né? Essa é a tendência que a gente faz com a fotografia que a gente tem agora, né? Mas o mercado ele é bastante dinâmico, então a gente tem que ir acompanhando não só o mercado pensando aí na arroba do boi gordo, ou seja, na receita do produtor, né? Da receita do pecuarista, como também aí acompanhar os custos, né? De acordo aí também com as nossas expectativas, pensando no preço do farelo, né? Em função desse cenário que a gente está tendo no mercado internacional, a expectativa é que os preços aqui no mercado interno eles continuem andando de lado, mas com uma certa firmeza. Então, também tem que acompanhar isso para a gente ir equilibrando as margens.
Inclusive a gente acompanha aqui o cenário da soja, inclusive, e o que a gente tem visto é uma entrega muito rápida da produção, agora no primeiro semestre, e tem muito analista alertando para o que vai sobrar, o que vai ficar de soja disponível para o segundo semestre. Será que é um volume suficiente para atender demanda interna? É um volume suficiente para garantir aí, tranquilidade e pressão nos preços aí, para os produtos derivados aí da soja? Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta também, né? Afinal de contas, faz parte do planejamento do pecuarista e principalmente da necessidade de se proteger de eventuais oscilações. O fato é que hoje o pecuarista tem que se planejar, né, Juliana? Tem que prestar mais atenção, fazer mais contas e estar preparado para essas oscilações, né?
Exatamente, o mercado aí, como a gente comentou, ele é muito dinâmico, né? Então, tudo aí acaba envolvendo, né? Por exemplo, esse caso da gripe aviária acaba influenciando também o mercado do boi, também deve influenciar a cadeia de insumos como um todo, porque a gente tinha uma expectativa, né, para a avicultura, com relação aos grãos, então agora talvez esse ajuste na produção possa vir a alterar alguma coisa nessa demanda, então a gente tem que ir acompanhando e conforme a conta for fechando e fazendo as aquisições nos melhores momentos e também fazendo a venda, né, desses animais terminados aí de acordo com o que o pecuarista tem nos cálculos ali de custo dele, de individual de cada um.
Muito bom. Juliana Pila, mais uma vez, show de informação. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. E sempre que tiver essas contas novas aí, avisa a gente para a gente poder divulgar aqui no Pecuário e Mercado, para que os pecuaristas entendam os possíveis cenários e, obviamente, como a gente disse aqui, consigam se planejar para as eventuais mudanças que podem acontecer pela frente. Obrigado, Juliana. Volte sempre.
Eu é que agradeço, a Escola de Consultoria está sempre à disposição.